CBN, Educação em Foco.
Oferecimento, Escola Sucesso, pronta para o presente e futuro.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora o nosso quadro CBN Educação em Foco, que essa semana trata do Enem, né, gente? O Exame Nacional do Ensino Médio. Vem aí a segunda maratona de provas. E agora, só cálculo, viu? A gente vai conversar aqui no estúdio com a Meliane Azevedo, que é gestora educacional. Meliane, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Tatiana?
Estamos recebendo também o professor Igor Matheus, professor de Química. Tudo bem, professor?
Tudo ótimo, Tatiana. Bom dia.
Meliane, primeiro, qual é o papel das escolas na preparação para o Enem? A gente sabe que várias têm suas mobilizações independentes, né, para preparar os estudantes do ensino médio para esse momento, vamos dizer, exaustivo mesmo. Não é uma maratona de provas, de concentração, de tudo.
Uma prova de resistência, como eles dizem. E assim, o papel da escola é fundamental nisso. Mas o mais importante é lembrar que a escola precisa ter o foco nessa preparação do aluno para Enem, para vestibulares, desde a primeira série do ensino médio. É um erro pensar que a preparação para o Enem ou para um vestibular começa na terceira série. Ela deve começar desde a primeira série. Então, a começar pela equipe de docente que essa escola escolhe, né? A equipe de docente precisa ter expertise em preparação de Enem, em preparação de ensino médio, que é diferente de uma equipe docente, por exemplo, para o fundamental.
Uhum. É totalmente diferente.
Totalmente,
né?
Totalmente. Embora, claro, o ensino médio tenha a perspectiva de formação cidadã, a preparação socioemocional, que é muito importante, mas o que mais as famílias e os alunos anseiam nesse momento do ensino médio? Preparação para o ingresso numa universidade. Então, começa pela equipe de docente, precisa ter expertise. Um bom material didático, Tatiana. A escola precisa ter a perspectiva na escolha de um sistema de ensino, de um material didático, que tenha know-how com foco em resultado. Então, o material didático faz diferença. A plataforma desse sistema de ensino, por quê? Porque ele vai fomentar e dar todo um suporte de conteúdo, de embasamento para o aluno e, principalmente, fazer o aluno exercitar muito. O material didático de preparação bom, ele tem que fazer o aluno simular, por isso que a gente chama de simulados. O aluno faz muito simulados, porque a ideia é que desde a primeira série, ele exercite a experiência de fazer uma prova de Enem. Né? Porque quanto mais você treina, inclusive os nossos alunos são orientados a fazer o Enem desde a primeira série, Tatiana, porque pode se inscrever. Uhum. Ele faz como treineiro. Então, para que ele vivencie a experiência de realizar uma prova de Enem. Né? Porque a prova do Enem não é só o conhecimento, a estratégia. Daqui a pouco o professor Igor vai mencionar isso. Então, isso é muito importante, o material didático. E, claro, a escola como um todo, que engaje o seu aluno e, principalmente, engaje a família junto com o aluno nesse processo. Porque são sonhos envolvidos desse aluno e sonhos dessa família também. Então, eles precisam estar unidos nesse propósito.
É pressão de todo lado, né? A cobrança do aluno que quer garantir uma vaga, a cobrança dos pais lá em casa para que ele seja aprovado, isso, professor. Ai, ai, hein? Tem que dar conta de tudo, além do conhecimento da prova e o que ele vai dizer lá em casa quando ele voltar.
Muita coisa em jogo. Nesse domingo nós temos o segundo dia de prova, uhum, certo? Os portões abrem a partir do meio-dia.
Só cálculo.
Os portões fecham às 1 da tarde, horário de Brasília. Serão 5 horas de prova. Praticamente uma
meia
prova de resistência.
Meia hora menos do que a primeira etapa.
Meia hora menos porque não vai ter redação no segundo dia. Serão 90 questões. 45 questões de ciências da natureza, distribuídas em questões de física, química, biologia e 45 questões de matemática. Então, é muito cálculo e também questões teóricas que nós teremos nesse segundo dia. E um detalhe é que o segundo dia é tido como o mais difícil do Enem.
É matemática, química física
e biologia,
que também tem um cálculozinho ali pelo meio.
Sim, aquela parte de genética, azão-azinho, são os cálculos que aparecem na prova também. E é o segundo dia tido como mais difícil, não só pelos candidatos, porque é também o segundo dia é mais difícil por conta da TRI.
O que é a TRI?
A TRI, ou o cálculo TRI, é Teoria de Resposta ao Item. Então, o Enem, ele traz a TRI em 3 aspectos. Vou explicar rapidinho aqui o primeiro aspecto da TRI, que é o ponto A, que é a discriminação do item. O item, no caso, é a questão, e essa discriminação é quantos candidatos conseguiram acertar ela. Então, a gente tem aquela questão tida como mais fácil, então a gente espera que os candidatos acertem bastante ela. E se um candidato erra a questão que a maioria acerta, então tem alguma coisa errada aí. O segundo ponto da TRI, que é a TRIB, é a dificuldade. A prova, ela já é montada com uma dificuldade em mente. Todos os itens do Enem fazem parte do Banco Nacional de Itens e são itens testados. Então, as provas, elas são confeccionadas com esses itens que, 2 anos antes, pelo menos, são aplicados em turmas-teste ao longo do Brasil, turmas anônimas, com candidatos com a faixa etária da prova. E tem o terceiro ponto da TRI, que é o acerto ao acaso, que é o famoso chute. Então, com esses 3 pontos, o INEP vai calcular a nota do candidato. Então, pode acontecer algumas situações, como um candidato em Ciências da Natureza, no ano passado, com 20 acertos, a nota dele pode variar de 471 até 673 pontos.
Significa que não depende só dele?
Não depende só dele, depende da estratégia que ele está levando para a prova, certo? Um conselho muito importante a ser dado. Como a prova ela vai ter questões fácil, médio e difícil, então cabe ao candidato saber escolher quais são os melhores itens com os melhores assuntos. Então a gente tem aquela questão que de cálculo pesado, sabe? Aquele cálculo que a gente...
Vai levar um tempo mais para bater cabeça ali para fazer.
Exatamente, leva mais de 5 minutos, que é surreal. Porque dividindo o tempo do Enem em 5 horas, nós temos 3 minutos por questão, mais 30 para o gabarito. Então, se essa questão demanda mais de 3 minutos de resolução, então, opa, eu me preparei para isso. Eu sei que essa aqui eu tenho que pular. Então, tem questões que tem uma resolução menor, de 1 minuto, 1 minuto e meio, são as questões teóricas. O Enem é uma prova contextualizada. E algumas situações que caem, por exemplo, em química, questão de tratamento de água. O tratamento da água, ele cai junto com separação de misturas, que é um tema muito recorrente. A gente vê também problemáticas como acidez do solo. Então, qual substância eu preciso aplicar no solo para corrigir esse excesso de acidez? Então, é uma prova muito contextualizada. E, Tati, quero te falar quantos acertos, em média, o candidato tem. Dados do ano passado, dos microdados do Enem disponibilizados pelo INEP, ele disponibiliza sempre no meio do ano. E, ano passado, a média de acertos por área, nós tivemos 20 acertos em linguagens e códigos, média de 45 questões, 20 acertos, o que equivale a 44% de aproveitamento.
Não dá nem a metade.
Nem a metade.
Isso é um número muito baixo?
É muito baixo. A média de acertos a nível nacional, ela é muito baixa. E a tendência é diminuir, porque humanas, 18 acertos de 45, equivale a 40%. E esse é o primeiro dia que eu disse que é o melhor dia. No segundo dia, pasmem, Ciências da Natureza, 12 acertos a média nacional. Então é um aproveitamento de 27%. E matemática, não muito longe, 13, que equivale a 29%.
O que isso significa, né, professor? O que isso representa, por exemplo, para os estudantes, né? Focar mais, eles têm que estar atentos a tanta coisa, além do conhecimento, ainda tem essa tal dessa estratégia aí que eu tenho que ver como é que eu vou fazer lá, junto com a aplicação do meu conhecimento para resolver a questão.
Bem, muitos alunos, eles chegam na prova com aquele sentimento, aquele fardo, peso. Meu Deus, é o segundo dia, é muito difícil, eu não vou conseguir. E já abre a prova na questão 91, que é a primeira questão do segundo dia, e já fica, não vou conseguir sair dessa questão aqui. Então, a estratégia ela é direcionada no sentido de que o candidato ele não precisa fazer a prova de forma linear. Então, Enem é prova não só de conhecimento, mas também de estratégia. O candidato tem que saber escolher quais questões ele vai atacar. Então, aí cabe o direcionamento dos professores dos componentes curriculares, direcionamento do quais assuntos de química são mais, que tem as questões geralmente mais fáceis, de física.
Ele tem que apostar primeiro nas mais fáceis.
Nas mais fáceis.
Já vai eliminando.
Ele já tem que mapear a prova, batendo o olho bem rápido, procurando essas questões. Porque quando você pratica, quando você simula com os simulados e as provas das edições anteriores, você encontra padrões nessas questões. Então, às vezes, uma questão de muito texto é uma questão muito fácil. Só precisa de uma leitura. Eu percebo também que os alunos ficam desencorajados quando vem o tamanho da questão. Mas às vezes é só questão de interpretação. Então, uma coisa que eu brinco com os meus alunos, vale uma leitura demorada e bem feita do que quatro leituras rápidas e você não entende nada.
Às vezes nem precisa fazer aquele cálculo.
Nem precisa. Tem muita questão teórica. Claro, matemática, vão ter mais cálculo, mas biologia, física e química, tenha assuntos teóricos que dá para ter uma resolução bem rápida. Então, a estratégia, não fazer a prova de forma linear, certo? Caçar as questões e algo, normalizem, candidatos, você que está assistindo, normalize. Você não vai conseguir fazer todas as 90 questões, porque tem questões que vão demandar mais tempo que outras, e isso pode te atrapalhar. Então, foque nas questões mais rápidas, de rápida resolução. Tanto que um dado, dentre os acadêmicos que entraram no curso de medicina esse ano na Unifap, a quantidade de acertos deles em ciências da natureza foi de 30 a 36. Então, se você procurar um outro curso, a quantidade de acertos cai. Mas normalizem que você não precisa acertar todas, você não precisa fazer todas as questões. Você pode ter uma estratégia muito boa de prova mapeando essas questões de rápida resolução.
São excelentes orientações na hora de sentar, olhar, visualizar e começar a responder as provas. Mas tem outros itens que os candidatos também devem ficar atentos, né, professor?
Com certeza.
Que dicas o senhor deixa aí?
Dicas. Quanto ao que você pode levar para a prova, leve a sua identidade, leve o seu cartão de confirmação. Não é necessário o cartão de confirmação para você fazer a prova, mas o cartão de confirmação ele é útil para lhe informar o local e a sala. Porque é muito triste quando o candidato ele chega no local e ele está no local errado. Por exemplo, em Santana, existem duas escolas, a Escola Barroso Tostes e a Almirante Barroso. Então pode haver essa confusão com escolas com nomes parecidos. Leve um lanche bem leve, uma barra de cereal, leve sua água, leve a caneta preta, principalmente a caneta preta. A caneta azul, Tati, curiosidade, ela não elimina. Só que a leitura óptica do teu gabarito pode ser inviabilizada.
Pode
prejudicar a correção. Exatamente. E isso, poxa, você faz uma preparação o ano todo e peca na caneta. Então leve pelo menos 3 canetas pretas. No primeiro dia, você poderia levar uma caneta preta de bico fino para a redação e uma de maior calibre para a correção do gabarito. Para esse domingo, pode levar uma caneta só para correção do gabarito. E para os ouvintes, para os alunos que estão acompanhando, eu tenho dicas de assuntos. Apostas e palpites. Posso?
Pode.
Três assuntinhos. Primeiro deles, separação de misturas. É uma habilidade do Enem cobrar questões que envolvam etapas de processos de obtenção de substâncias. Então pode cair uma separação de misturas atrelada a tratamento d'água. Pode cair também a tratamento de petróleo e outros tratamentos que consistem em múltiplas etapas. Química ambiental. Então, você conhecer sobre aquecimento global, o ciclo do lixo, são questões geralmente com TRI baixíssimo e o candidato não se pode dar ao luxo de errar. Porque se o candidato ele erra as questões tidas como fáceis e acerta as questões tidas como difícil, o sistema não quer saber se você sabe essas questões difíceis. Ele vai tratar como chute. Então, priorize as questões fáceis. Seja coerente com o seu conhecimento. E o último tema, esse aqui, estou contando para vocês aqui, exclusividade. A prova esse ano é colorida, certo? E um tema que não aparece há muito tempo é modelos atômicos, teoria atômica clássica. Mas por que isso tem a ver com a prova colorida? Modelo atômico de Bohr, que explica as emissões de cores em diferentes materiais como fogos de artifício e como o teste de chama. Estou apostando esse ano que caia uma questão envolvendo o modelo atômico de Bohr com o teste de chama, experimento que inclusive fiz semana passada lá no Colégio Conceito. Então aposta separação de misturas, química ambiental e teoria atômica clássica, modelo de Bohr, com um teste de chama, uma imagem bem coloridinha com os espectros ou com imagem de fogos de artifício.
Fica a dica então, professor Igor Matheus, professor de Química, obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
A Meliane Azevedo, que é gestora educacional, obrigada, bom dia.
Obrigada, Tati, bom dia.